Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 9. Eu gostaria de falar de um tema, seguindo o que nós abordamos de manhã com o pastor Rômulo. Amém? Que enfatizou um assunto tão importante. E, meus irmãos, hoje é um dia especial em que nós celebramos a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua morte de cruz, a nossa vitória pelo sangue. E nós trouxemos aqui um tema que diz, me parece que eu já preguei essa mensagem aqui há tantos anos atrás, mas se os irmãos porventura lembrarem, amém, receba de novo no seu coração. O tema é este aí, ó: Deus acredita em você. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deus acredita em você. Deus acredita em nós. Deus acredita na sua igreja, apesar dos pesares. Amém? E está lá em Hebreus capítulo 9, no versículo 15. Por que que Deus acredita em nós, meus irmãos? Por que apesar dos pesares? Porque nós temos limitações e Deus sabe disso. Nós somos carentes, somos necessitados, somos falhos. Na verdade, eu até diria, meus irmãos, com todo respeito, nós temos as nossas esquisitices, é ou não é? Mas com tudo isso, Deus acredita em nós. Então você pode dizer para a pessoa que está aí do seu lado, Deus acredita em você, filho. Deus acredita em você, olha aí, apesar dos pesares. Deus acredita em nós, meus irmãos, e isso é maravilhoso saber por quê? Porque qualquer projeto que Deus vai realizar significa dizer que Deus vai te convidar. Há coisas que Deus, ele faria sozinho. Ele não precisa do ser humano, o ser humano é que precisa de Deus. Deus não precisa do ser humano, porque o ser humano é criatura de Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando a um ponto que a criatura, ela quer se pôr acima do Criador. E na realidade, nós é que dependemos deste Deus, nós é que precisamos deste Deus para respirarmos, para nos colocarmos de pé, enfim, para desenvolvermos o nosso raciocínio, as nossas atividades diárias, nós precisamos para cuidar de filhos, né, para honrar os nossos compromissos. Enfim, nós é que precisamos de Deus. E Deus tem prazer, meus irmãos, no fato de que Ele gostaria de contar conosco nos seus projetos. Amém? Ele gostaria de contar conosco nos seus planos, nas suas obras. Ele pôde contar com Moisés. Ele pôde contar com Abraão. Ele pôde contar com Noé, ele pôde contar com José, ele pôde contar com Isaac, ele pôde contar com Jacó, ele pôde contar com os filhos de Jacó para constituir uma grande nação. Esta nação haveria de ser testemunho da glória deste Deus. Ele pôde contar com pessoas simples como nós. Ele pôde contar com os profetas lá do norte, como Elias, que fez fogo descer dos céus e foi trasladado num carro, num redemoinho de fogo. Ele pôde contar com Eliseu, seu substituto. Ele pôde contar com os juízes, entre eles Samuel, Débora. Ele pôde contar, meus irmãos, com homens e mulheres ao longo da história da humanidade. E isto é maravilhoso, porque ele acredita no ser humano. Apesar da queda, apesar do estado em que ele se encontra, Deus pode acreditar. Mas nós vamos ver por que que isso é possível. Por que que é possível Deus acreditar em nós? Por que que é possível Deus acreditar em você? Olha lá, sabe por quê? Por causa da aliança. Vamos ler aqui no versículo 15 de Hebreus capítulo 9. Diz assim, porque isso mesmo, por isso mesmo, ele o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão dos pecados ou das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, por que Deus acredita em nós, meus irmãos? Porque Deus firmou uma aliança com Jesus Cristo, seu Filho. E o autor de Hebreus nos fala ainda da antiga aliança, no versículo 18, dos versículos 18 ao versículo 20, o autor aos Hebreus, ele descreve aí acerca da antiga aliança, que também tinha sua importância, pelo que nem mesmo a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Até a primeira aliança, meus irmãos, ela era ratificada, ela era confirmada, ela era aprovada, sancionada através do derramamento do sangue, evidente que de animais. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, versículo 19, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de animais, bezerros e bodes com água e ia tinta escarlate e isopo e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Esta aliança, meus irmãos, ela certamente, tendo seu valor histórico, ela acabou se perdendo no tempo, porque Jesus veio trazer e estabelecer a nova aliança. E através desta aliança, Deus, ele acredita em nós. Por que razão? Olha ali, nós colocamos ali, esta aliança se evidencia no sangue, porque sem o sangue, não, o próprio texto nos diz que não haveria remissão e remissão de pecados. Quando nós nos aproximamos desses elementos e participamos da mesa do Senhor, que simboliza a comunhão, do pão e do cálice, que simbolizam o seu corpo e o seu sangue, nós estamos, meus irmãos, tendo parte com Ele. Nós estamos participando da sua morte. E isso aí se dá através desta aliança que foi evidenciada através do sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Todos nós sabemos, meus irmãos, que Jesus verteu o seu sangue na cruz. Mas como este sangue pode se tornar eficaz na nossa vida? Não basta apenas saber. Há muitas pessoas que conhecem a mensagem da cruz, há muitas pessoas que já ouviram a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas do Evangelho, mas elas não puderam tornar eficaz este sangue que foi derramado. O sangue foi derramado na cruz, mas ele precisa se tornar eficaz. Ele precisa ser eficaz. E para ser eficaz na nossa vida, nós precisamos, em primeiro lugar, aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, arrependendo-nos dos nossos pecados. E aí nós vamos permitir, meus irmãos, que este sangue se torne eficaz sobre a nossa vida. Porque o sangue de Jesus, ele foi vertido, mas ele tem a sua função, e para ele ter a sua função de eficácia, de eficiência, ele precisa ser reconhecido e recebido no coração de cada ser humano. E por que Deus então acreditaria em nós, meus irmãos? Olha aí, ó, por causa desta aliança que ele firmou com o seu Filho Jesus. Não é por causa das nossas habilidades, não é por causa dos nossos olhos verdes ou azuis, Não é por causa da nossa habilidade em saber lidar com as situações da vida, não é por causa da nossa inteligência, do nosso raciocínio, não é por causa, meus irmãos, da nossa posição social nesta sociedade, não é por causa daquilo que temos ou haveremos de ter, amém? Não é por causa disso, mas é por causa da aliança que Ele firmou com Seu Filho Jesus Cristo. Deus firmou uma aliança com Jesus, e por isso que Ele acredita em nós. Porque quando Jesus olha para você, quando Jesus olha para mim, sabe o que Jesus está vendo, ou melhor, Deus está vendo sobre nós? Quando Deus olha para você, Deus Pai, olha para mim, Ele está vendo o sangue de Jesus sobre a minha cabeça. Ele está vendo o sangue de Jesus sobre a minha vida. Ele está vendo o sangue de Jesus sobre o meu coração. Ele contempla e Ele vê o sangue de Jesus se tornando eficaz sobre a nossa vida. Então é por isso que Ele acredita em nós. É por isso que Ele acredita na igreja. E é por isso que a igreja está aí até hoje, como afirmou o pastor Rômulo hoje pela manhã. Os resultados, aquilo que a igreja tem alcançado, e nós oramos hoje pela manhã com esse propósito, vocês viram? E isso só é possível por causa desta aliança que Deus firmou com Seu Filho Jesus Cristo. Não é por mérito humano, não é pela capacidade humana de homem nenhum na história da humanidade desde os primórdios, não, meus irmãos. É por causa da aliança que Ele firmou com Jesus Cristo, e essa aliança está no Seu sangue. E aí nós vamos trabalhar alguns versículos junto com os irmãos que nós colocamos ali. Você não vai precisar procurar na sua Bíblia, mas por que razão? Amém. Olha ali, ó. Porque o seu sangue, porque pelo seu sangue nós somos o quê? Justificado. Aleluia. Essa é a primeira ação do sangue de Jesus nas nossas vidas. Quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, a Bíblia diz que nós somos justificados. Amém? Diante do mundo. Nós somos justificados diante de Deus. Amém? Porque já aceitamos a Jesus, e o sangue de Jesus, ele permite que nós sejamos justificados. Olha lá o que diz em Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ao nos justificar, meus irmãos, diante de Deus, o seu Filho Jesus Cristo aplacou a ira de Deus sobre nós. A ira de Deus já estava para se acender sobre nossas vidas. Ela já estava para se manifestar sobre as nossas vidas. Mas quando Jesus verteu seu sangue e morreu ali na cruz do Calvário, aleluia, este sangue, meus irmãos, tem nos dado vida até os dias de hoje. E se estamos aqui de pé, é por causa do sangue de Jesus Cristo. É por causa da misericórdia de Deus, é por causa do grande amor deste Deus que está na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Isso é justificação. Nós somos justificados. Deus agora pode nos receber. Deus agora nos reconhece. Apesar de sermos criaturas das suas mãos maravilhosas, agora Ele pode nos receber, Ele pode se tornar favoráveis a nós, Ele pode se inclinar para nós, Ele pode sentar ao nosso lado e ouvir as nossas mazelas, Ele pode estar conosco, Ele pode caminhar ao nosso lado e nos encorajar, Ele pode estar conosco todos os dias e para todo sempre, Ele pode estar conosco na medida em que acordamos, e se ainda não acordamos, Ele nos recebe na sua glória. porque nós já fomos justificados. Esta é a primeira razão, meus irmãos, pela qual Deus acredita em você, porque você já foi justificado mediante o derramamento deste sangue. Mas há outras razões ainda, veja aí, ó. Fomos justificados, mas lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 2, olha o que diz: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ao derramar o seu sangue, meus irmãos, ele nos santificou. Também ele tem nos santificado. E o que que isso significa? Deus tem nos separado. A palavra santificar vem do hebraico kadosh, que significa separado. E separado para Deus, separado para aquele que nos criou, para aquele que nos ama, para aquele que deseja nos usar, para aquele que dá um novo sentido à nossa vida, para aquele que trilha os nossos caminhos conosco. Aleluia, nós fomos separados, santificados. O sangue de Jesus nos santifica. Olha o que diz Hebreus. E isso se deu pelo seu sangue. Mas não apenas isto, nós somos santificados. Amém. Somos justificados conforme Hebreus. Mas em Efésios 1:7, Paulo diz aos Efésios, meus irmãos, que nós somos redimidos pelo seu sangue. Somos redimidos pelo seu sangue. Aleluia, somos redimidos, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A palavra remissão, ela fala de perdão. E o perdão de Deus, meus irmãos, é algo tão extraordinário, é algo tão maravilhoso, que Deus deseja comunicar conosco, para que possamos também exercer na nossa vida aqui na terra. Mas nem sempre nós temos a capacidade de perdoar como Deus perdoou. E o sangue de Jesus, meus irmãos, nos dá esta garantia de que somos perdoados, somos redimidos. Somos redimidos pelo sangue carmesim, somos redimidos por este sangue. Aleluia, é o sangue de Jesus que se torna, meus irmãos, perdão na prática para as nossas vidas. Deus nos perdoa, ainda que nós pequemos contra Ele, ainda que nós cerremos os punhos, ainda que nós dizemos para Deus: Senhor, nós não, Deus, temos nos omitido diante da Tua presença, mesmo assim Deus nos perdoa. Deus não lança em rosto, meus irmãos, como diz a Sua palavra, as nossas faltas, as nossas falhas. Mas pelo contrário, Ele nos perdoa, porque o Seu sangue já nos remiu, o Seu sangue já nos redimiu, que vem da palavra kafar no hebraico, que significa cobrir. É isso que Deus faz em relação aos nossos pecados. Ele cobre, aleluia, Ele cobre os nossos pecados com o sangue do Seu Filho Jesus Cristo. E quando Ele olha para nós, meus irmãos, Ele não está preocupado com as nossas mazelas, com as nossas falhas, com as nossas limitações. Não, Ele deseja ver em nós um coração contrito e abatido. A Sua palavra diz que é um coração contrito e abatido. Ó Deus, Tu não desprezarás. Meus irmãos, é a única coisa que Deus não resiste, é um coração contrito. A única coisa que Deus não resiste é um coração sincero. Peça a Deus para ter um coração sincero diante dele. Peça a Deus para ter um coração contrito, porque a única coisa que Deus não resiste, Ele se dobra, aleluia, Ele reconhece. Há um coração contrito e abatido, amém, Deus se lembra. Mas não apenas isto, meus irmãos, o sangue de Jesus também nos propicia, além da justificação, da santificação, da remissão dos pecados, Ele também, mais especificamente, promove em nós perdão. Olha o que diz em Mateus 26, versículo 28, olha lá. Somos perdoados, pelo seu sangue nós somos perdoados. Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, isto é o meu sangue. Aleluia, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, olha lá, para remissão, ou seja, perdão de pecados. Só o sangue de Jesus pode perdoar, meus irmãos. Não é oficial da igreja, não são os religiosos, não é a religião que pode perdoar. Só existe um que pode perdoar pecados entre os céus e a terra, e o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia, aquele que veio, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Só Jesus Cristo pode perdoar pecados, como diz o apóstolo João muito bem, se pecamos, nós temos um advogado nos céus. João usa, meus irmãos, uma linguagem tão maravilhosa, que chega a nos tratar como filhinhos, filhinhos, de uma maneira tão carinhosa. Se vocês têm pecado contra Deus, sabei vós que tendes um advogado nos céus. Aleluia. Aleluia, que me perdoem aí os estudantes de direito, os advogados, com todo respeito, nós temos um advogado, sim, dos advogados, que é Jesus. E a diferença está nisso, Ele é capaz de perdoar, amém? Ele perdoa também, Mateus 26, 28, Ele justifica, santifica, aleluia, Ele redime, Ele perdoa. Mas em Atos capítulo 20, 28 também, diz que pelo seu sangue nós fomos o quê? Comprados, pelo seu sangue nós fomos comprados, pelo seu sangue nós fomos comprados. E Deus pagou um alto preço pela sua vida, por isso que Ele acredita em você, por isso que Ele joga todas as fichas em você, por isso que Ele acredita que você é capaz, sim. Se Ele estiver com você, você é capaz, sim. Amém? Por quê? Porque nós fomos comprados. Olha o que diz Atos 20, 28. Atos 20, 28, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou. Lucas está se referindo aos líderes da igreja, evidente, aos apóstolos, que foram chamados para pastorear, né, inicialmente a igreja primitiva, e, meus irmãos, se aplica a nós também, ministros do Evangelho hoje, que Deus nos separou para pastorearmos a igreja deste Deus vivo. Olha que grande privilégio é poder conduzir esta igreja, é poder pastorear esta igreja, é poder cuidar de vidas, e de nós mesmos não teríamos capacidade, assim como os apóstolos, sem que Deus fosse com eles. Mas olha a eficácia do sangue, aleluia, que está lá em Atos, para pastoreardes a igreja do Deus vivo, a igreja de Deus, a qual Ele comprou. Lá no grego se refere a resgatar, a tomar para si, comprar. É pagar um preço que nós não poderíamos pagar, meus irmãos, é impagável. Nós tínhamos uma dívida tão grande com Deus, que somente o sangue de Jesus Cristo seria capaz de pagar. Por isso que hoje nós estamos trilhando o caminho do céu. Por isso que hoje nós podemos abrir os nossos olhos, olhar para o horizonte, olhar para os céus e acreditar firmemente que muito em breve nós estaremos com o Senhor. E essa esperança, esta certeza, ninguém e absolutamente nada nesta vida pode tirar do nosso coração. O fato de que um dia iremos morar com o Senhor Jesus na sua glória, porque Ele ascendeu aos céus e Ele está à destra de Deus e intercede por nós. Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Mas pode estar conosco aqui, agora, pode estar aí ao seu lado. Se você ainda não aceitou o sangue de Jesus, se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, e você não pôde ainda tornar eficaz a ação deste sangue na sua vida, que você decida hoje, amém? Que você abra o seu coração, porque o Espírito Santo está falando contigo nesta noite. Porque nós fomos comprados. Amém. Glória a Deus. Fomos também, meus irmãos, olha aí, aproximados, que no original significa elevados. Está lá em Éfeso, ou melhor, em Efésios, perdão, que estava em Éfeso. Capítulo 2, versículo 13, olha aí, ó. Pelo seu sangue nós somos elevados. Sabe por quê? Porque para nos encontrarmos com Deus, a gente precisa ser elevado. E quando a gente se encontra com este Deus, a gente é elevado do estado de pecado, do estado de angústia que nós vivíamos. Nós somos elevados. Amém? Nós somos conduzidos à presença de Deus, ainda que estejamos aqui nesta terra, né? Porque a gente não vai levitar em direção a este Deus, não existe levitação. Nós iremos um dia assim morar com Ele para sempre, mas do ponto de vista espiritual você é elevado. E o que significa ser elevado? Aproximado. Deus permitiu que através do sangue de Jesus você se aproximasse. Vem cá, filha, vem cá, olha aqui, ó. É assim, ó, que se aproxima. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. É assim. Deus te chama e você pode se aproximar por causa do sangue de Jesus, Maurinho. Amém. Nós podemos nos aproximar. Amém. Você pode se aproximar. Aleluia. Ao encontro deste Deus. Aleluia. Por causa do sangue de Jesus. Olha o que nos diz aí Efésios 2. Efésios 2, 13. Olha lá, ó. Somos elevados, ou seja, aproximados ou elevados, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados, chegastes perto. Por intermédio de quê? Da inteligência humana? Por intermédio de quê, meus irmãos? Do sangue de Cristo. O sangue de Jesus nos apresentou a Deus. E Jesus disse: olha aqui, Pai, que coisa linda. Olha aqui, Pai, que coisa linda que eu consegui resgatar para ti. Quando Jesus morreu na cruz, Ele reuniu homens e mulheres e foi conduzindo até aqueles que estavam aguardando a ressurreição dos últimos dias. Tiveram este grande privilégio. E meus irmãos, o sangue de Jesus também nos permite sermos elevados ou aproximados. Nós estávamos longe de Deus, não havia nenhuma possibilidade humanamente falando, de nós nos aproximarmos deste Deus, se não fosse através do seu sangue que foi vertido na cruz por nós. E finalmente, meus irmãos, aliás, temos mais dois aqui, queridos. Tiram finalmente. Nós já estamos terminando. O texto de Colossenses 1:20 diz que nós somos apaziguados. Olha aí que coisa maravilhosa. Que o sangue de Jesus nos apazigua. Ou seja, traz paz. É o que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz: mediante a fé nós temos paz com Deus. Amém? Por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Olha o que diz então Colossenses, no versículo, eu coloquei ali apenas Colossenses, olha lá, ó. Pelo seu sangue nós somos apaziguados, ou seja, temos paz com Deus. Temos paz uns com os outros. Temos paz com este mundo conturbado. Meus irmãos, isso se dá através de quê? Do sangue. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Ou seja, nós podemos ter paz uns com os outros, nós podemos ter paz com o nosso próximo, com o ser humano que está ao nosso lado. Mas o que é mais importante, meus irmãos, nós podemos ter paz com Deus mediante o sangue de Jesus Cristo. Porque nós não tínhamos paz com Deus. Imagina, e a própria Bíblia de Deus, mas como é possível alguém ter paz com Deus se não tem paz com o seu próximo? A quem vê? E como vamos ter paz com Deus a quem não vemos? Então Jesus tornou possível nós termos paz. Daqui a pouco nós vamos sair daqui, meus irmãos. E mesmo que estejamos vivendo um momento de tribulação, Deus vai nos dar capacidade de colocarmos a nossa cabecinha no nosso travesseiro e descansarmos esta noite. E enquanto nós estamos descansando, Ele está trabalhando a nosso favor. Ele está renovando as nossas forças. E amanhã pela manhã, quando nós acordarmos, nós vamos estar renovados para uma semana abençoada. Aleluia, nós vamos estar renovados. Você crê? Você crê? Porque o sangue de Jesus, meus irmãos, é eficaz o bastante para nos trazer, aleluia, esta paz. A paz que precisamos ter com Deus. E é algo angustiante não ter paz com Deus. E a Bíblia diz que nós temos paz com Deus, amém? Então, pelo seu sangue nós somos apaziguados, aleluia. E em seguida, em Romanos, em 1 João 1:7, João nos diz que pelo seu sangue nós somos, olha lá, purificados, amém? Então é uma ação extraordinária que o sangue de Jesus faz nas nossas vidas. Meus irmãos, nos propicia tudo isto, amém? Além de sermos purificados. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, somente o sangue é capaz de nos purificar e limpar completamente, meus irmãos, da nossa culpa, amém? Das nossas mazelas, das nossas angústias, somente o sangue de Jesus, que agora mesmo está sendo jorrado sobre as nossas vidas, que agora mesmo está sendo derramado sobre o nosso coração. Amém? Vamos nos colocar de pé. E nós queremos finalizar lendo com todos os irmãos Apocalipse, que também nos fala acerca da vitória. Passa aí para o próximo, por favor. Olha lá, ó. Pelo seu sangue nós somos finalmente. Pelo seu sangue nós somos finalmente vitoriosos. Vamos ler Apocalipse 12, versículo 11. Vamos ler juntos ali, ó. Você pode ler conosco, porque você é vitorioso pelo sangue de Jesus. O acusador não tem condições de te acusar. O acusador hoje, o inimigo das nossas almas, não pode te acusar, porque você já venceu juntamente com Jesus ao aceitá-lo como Salvador. Aleluia! Na sua morte você já venceu o inimigo das nossas almas. E olha o que diz Apocalipse, vamos ler, meus irmãos, numa só voz, vamos ler. Aproprie-se desta promessa para o seu coração, porque você é vitorioso. Amém! Glória a Deus! Vamos lá! Vamos ler. E eles o venceram. Leia conosco. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Vencemos o acusador mediante o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Amém.